Diz assim o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro de Romanos, irmãos, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no capítulo 8, versículo 35, a Mariana já ministrou essa palavra durante o louvor, onde o Senhor diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjos, que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Vamos buscar ao Senhor agora. Filho de Deus, meu Senhor, e candalabaxéia serevicandalá, o Altíssimo Senhor, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, Pai, vem sobre nós agora, Senhor, vem sobre a tua igreja, meu Senhor, vem, Senhor da glória, com teu óleo precioso sobre a minha cabeça, Senhor, oh Deus, unge, Senhor da glória, minha mente agora, Senhor, unge os meus ouvidos, Altíssimo Deus, Pai, em nome de Jesus, toca no meu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os meus lábios agora, Senhor, se movam, Senhor, segundo o Senhor da glória, Pai, o teu coração, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, que a tua glória se manifeste em nós, que o teu poder se manifeste em nós, Senhor, agora, Senhor, pelo poder da tua palavra, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, nos ajuda, Senhor, com teu Espírito Santo, para a glória de ti, somente para a glória de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Somos gratos ao Senhor, não é, irmãos? Irmãos, esse versículo que nós lemos, aqui o primeiro versículo que nós lemos, né, João 3,16, é extremamente conhecido, né, e ministrado, né, como a essência dos evangelhos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante, irmãos, porque, né, o sentimento do amor, né, o amor é algo assim, muitas vezes, se nós formos meditar naquilo que é o amor, nós vamos assim, ter uma certa dificuldade em conseguir compreender, né, como esse sentimento ele consegue, né, influenciar de tal forma as pessoas, né, que muitas vezes se torna realmente incompreensível. Um grande exemplo disso é o amor de um pai, de uma mãe pelo seu filho. É algo incompreensível, é algo assim que você não consegue justificar ou que você não consegue entender como esse sentimento nasce e brota, né, e de repente você começa a sentir isso de uma forma extremamente forte, de uma forma, né, muitas vezes irracional, né, e eu chamo de irracional porque realmente é incompreensível aos olhos naturais como pode nascer um sentimento tão profundo, né, e tão poderoso na vida do homem como é o amor. E isso, irmãos amados, tem uma justificativa, né? A Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus, ou seja, aquilo que Deus exala, aquilo que Deus é, aquilo que Deus transmite, né, de forma mais forte para a humanidade, na verdade, é o amor e a justiça, não é verdade, irmãos? Eu creio que nós, se nós colocássemos Deus, enquadrando o Senhor nessas duas características, nós conseguiríamos efetivamente estar ali, né, conseguindo entender e enxergar aquilo que verdadeiramente o nosso Deus é, né, sem menosprezar, obviamente, os outros atributos de Deus que são, né, completamente perfeitos, né? A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele não erra. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele não tem chance de agir de uma forma incoerente e inconsistente, né? Incoerente com aquilo que ele é, inconsistente com as suas palavras. A Bíblia diz, né, que o Senhor Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que jamais poderá praticar algo que será equivocado ou errado para as nossas vidas. Conforme nós já dissemos, Deus não erra, né? Né? E você tem que começar a compreender isso, e você tem que começar, se você ainda não fez, obviamente, você tem que começar a lançar isso para dentro do seu coração, crendo que se você verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor, se você entregou a sua vida ao Senhor, esses atributos de Deus farão parte da sua vida, te acompanharão e farão com que você seja abençoado, né? Aquele que está em Cristo Jesus não tem chance de não ser abençoado. Eu vou repetir, né, para que você compreenda, para que você se lembre, né? Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida a Jesus, não tem chance de não ser abençoado por conta dos atributos de Deus que fazem parte da nossa vida, que começam a agir na nossa vida, que começam a transformar a nossa vida. Então o amor de Deus nos influencia, a justiça de Deus faz com que nós sejamos ali justificados e sejamos também ali recompensados pelo Senhor, pela sua justiça. Né? E nós, se nós nos lembrarmos sempre disso, nós teremos uma vida melhor neste mundo, porque o Senhor Deus também disse, né, que nós nesse mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos sempre, né, vencer esse sentimento para que nós pudéssemos o quê? Né, alcançar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nós louvamos aqui hoje duas canções, pelo menos, aí, que falam do amor de Deus, né? Que o amor de Deus não falha e o poder do amor de Deus. E é interessante, irmãos, porque o homem, embora tenha esses sentimentos, que são os mesmos sentimentos de Deus, né? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Muitas vezes nós não conseguimos, né, compreender ali aquilo que aconteceu através da vinda de Jesus, porque Jesus, ele veio, né? Ele veio porque Deus amou o mundo, né? Ele veio porque Deus amou o mundo, né? E ele veio enquanto nós éramos pecadores, irmãos. Deus não veio derramar a sua graça e o seu poder sobre a nossa vida, né? Enquanto nós éramos pessoas justas, enquanto nós éramos pessoas que não errávamos, enquanto nós éramos pessoas que não pecávamos, Jesus, ele veio enquanto nós éramos pecadores, enquanto nós éramos inimigos de Deus, né? Jesus veio nessa condição, e ele veio exatamente por conta daquilo que estava no coração de Deus, do amor de Deus em relação às nossas vidas, né? O amor representado pela vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, que desceu da sua glória. A Bíblia diz que o Senhor largou a sua glória para viver neste mundo uma vida, né? Uma vida natural, né? E a submissão de Jesus em relação à vontade de Deus foi tanta, que embora Jesus, com apenas um olhar, ele pudesse ali destruir todos aqueles que, né, bateram nele, chicotearam, cuspiram nele, esbofetearam a face do Senhor, Jesus ele poderia ter destruído todos aqueles homens, mas a submissão do Senhor Jesus em relação à vontade de Deus, né, foi plena para que nós pudéssemos estar hoje aqui sendo restituídos daquilo que Deus sempre planejou para as nossas vidas, restituídos a Ele, né, entregues, né, a Ele, a nossa vida pertencendo a Ele. E o fundamento, irmãos, do amor faz com que realmente nós sejamos vitoriosos, né? O amor de Deus, né? Por que eu estou falando do amor de Deus? Porque, né, foi a grande influência no coração do Senhor para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? O amor de Deus foi aquilo, né, que motivou o Senhor para que nós estivéssemos aqui hoje tendo uma nova condição, tendo uma nova vida no Senhor. E nós devemos compreender que esse amor transforma vidas. Nós devemos compreender que esse amor, né, cura enfermidades. Nós devemos compreender que esse amor liberta o cativo. Nós devemos compreender que esse amor leva, né, a vida àquele que não tem vida, àquele que está morto espiritualmente. É tudo por causa do amor de Deus, né? É tudo por causa daquilo que Deus estabeleceu como sendo, né, um sentimento mais nobre, eu penso, que existe dentro do ser humano, né, e esse sentimento deve ser o grande motivador, né, das nossas vidas, né? E como Deus ministrou esse amor, né? E como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e como nós somos imitadores de Cristo, nós também devemos o quê? Né? Se usar desse sentimento para com as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta você querer ser um cristão se você não ama a Deus. Não adianta você querer ser um cristão se você não tem compaixão no seu coração e se você não ama as pessoas que estão ao seu redor. Afinal, irmãos amados, assim como Deus, assim como Jesus desceu do céu e deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, nós devemos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e sentir desejos, motivação, né, para que nós sejamos também falando desse amor. Para que as pessoas também tenham o mesmo privilégio que nós tivemos um dia, né, de nos encontrarmos com o Senhor, né, e de nos inundarmos com o amor derramado pelo Senhor, né, através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né. Eu sempre falo assim, duas coisas, né, e eu falo porque eu acredito, né, irmãos, né, quando a gente fala aquilo que a gente não acredita, a gente está mentindo, né, é, então, e eu falo aquilo que eu acredito, né? E eu sempre falo que a glória de Deus é Jesus e que a demonstração do amor de Deus para a humanidade também foi Jesus e é Jesus, né? A glória de Deus é Jesus, né? O amor de Deus representado sobre as nossas vidas também é Jesus, e nós devemos nos mover entendendo que a glória de Deus será manifesta nas nossas vidas e que o amor de Deus também será manifesto nas nossas vidas todos os dias. E Jesus Cristo, ele faz uma obra contínua nas nossas vidas porque nós somos imperfeitos Né? A Bíblia diz que, né, aquele que diz que não tem pecado já está pecando, porque é impossível o homem, né, acabar o seu dia sem ter que se apresentar diante de Deus e pedir perdão. É impossível, né, o homem, né, não ser humilde o suficiente para chegar, né, no decorrer do seu dia, no final do dia, na madrugada, no início do dia, não importa em que momento, mas que o homem não se achegue na presença de Deus e fale: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque, né, eu sou imperfeito. Senhor, me perdoa porque eu deixei, né, de fazer isso, aquilo, outro para o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu errei nisso. E eu não vou mais, eu desejo não mais fazer isso, né, cometer o erro. É impossível o homem, né, não se chegar na presença de Deus, né, amando a Deus e desejando a Deus como o homem deveria desejar, sem expressar essas palavras. E aí o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas novamente, né? O amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas novamente. Jesus nos inunda ali com o poder, né, perdoador do Senhor, para que nós possamos ser dignos e cheios do Espírito Santo do Senhor. O problema, irmãos amados, o problema dos cristãos, de forma genérica, falando de forma genérica, irmãos, são os cristãos, eles se deixarem levar pelas coisas que são desse mundo e deixarem a frieza espiritual inundar a sua vida, e deixam de fazer as coisas que são fundamentais para termos uma saúde espiritual, para que o Senhor Deus tenha comunhão conosco, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos, né, estar ali, né, a todo instante, a todo momento, né, tendo o desejo e o sentimento em relação a Deus aumentados na nossa vida. Eu sempre falo, irmãos amados, que a nossa vida espiritual é uma vida progressiva, né? Você sabe por quê? Porque Deus conhece o homem. E Deus sabe que as coisas que são dele são tão grandes e são tão poderosas para o homem, que se elas não forem progressivas, né, o homem não consegue suportar e não consegue entender. Né? E aí as coisas que são de Deus no homem começariam o quê? Começariam a ter um resultado negativo, porque o homem estaria ali vivenciando coisas sem compreender essas coisas. Então as coisas que são de Deus na nossa vida são progressivas. E você compreenda isso. E o importante é que você, né, que você na sua vida espiritual tenha a noção de que, né, você deverá progredir, você deverá avançar sempre nas coisas que são de Deus e jamais regredir, né? Quando o homem chega na presença de Deus, né, e na sua oração, ele começa a falar coisas extremamente tristes para o Senhor, não é um bom sinal. Quando o homem chega na presença de Deus e ele começa a falar assim: Senhor, eu não estou sentindo mais a tua presença, é um sinal extremamente negativo, embora seja algo, né, seja algo que o homem, né, deve abominar, não sentir a presença de Deus, né, e obviamente se apresentar diante de Deus, né, mas essa é uma situação terrível, terrível que o homem, né, que o homem estaria vivendo. E você deve vigiar. Porque quando o homem, né, começa a se apresentar diante de Deus, falando coisas que jamais deveriam acontecer com um homem, é um grande sinal de que você está vivendo momentos muito difíceis espiritualmente na sua vida. É lógico que nós dependemos de Deus e o nosso clamor, né, em relação a Deus vai ser sempre o quê? Né, de pedir ajuda a ele, né? Mas você também, né, deve, né, compreender que o seu clamor, A sua busca em relação a Deus deve ser assim: Senhor, me dá mais. Senhor, me enche mais. Senhor, me faz te sentir a tua presença. Senhor, manifesta-te na minha vida. E não vir com aquela ladainha, né? Aquela ladainha demoníaca, demoníaca, ladainha demoníaca, que não leva a lugar nenhum, né? Aquele papo assim, né? Que muitas pessoas se chegam na presença de Deus, que demonstram uma falência espiritual, que é: ah, Senhor, eu sei que eu deveria estar sendo melhor para ti. Ah, Senhor, eu sei que eu deveria estar fazendo isso. Ah, Senhor, eu sei que eu deveria estar fazendo aquilo. Ah, Senhor, coisa nenhuma. Senhor, irmãos, sabe, Deus olha para você, né, e provavelmente durante essas palavras demoníacas, Deus está falando para você: resolva. Deus está falando para você: então mude. Deus está falando para você: então por que você não faz diferente? Existe grande diferença de você justificar a Deus, de você buscar a ajuda de Deus, né? E nós começamos, né, essa ministração dizendo que Deus não erra, né? A causa de todos esses problemas espirituais das pessoas jamais será Deus e nunca é Deus. Deus está sempre presente querendo fazer. Deus está sempre presente querendo derramar do seu amor, querendo demonstrar o seu amor a você. E quantas palavras de amor, quantas palavras de amor Deus deixou escrito para nós, né, que tentam representar aquilo que é o amor de Deus para as nossas vidas. E como eu disse, o amor é tão grande, o amor é tão poderoso, que muitas vezes as palavras não conseguem representar. Mas Deus, da sua infinita sabedoria, Ele colocou palavras, né, que demonstram assim comparativamente situações na nossa vida, né, coisas poderosíssimas, né? E que nós deveríamos nos lembrar disso sempre, para nos apresentarmos diante de Deus, né? Tem uma palavra que eu gosto muito. Muitos citam dois versículos. Um versículo só. Eu gostaria de citar dois versículos que eu gosto muito, aonde o Senhor diz assim. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 14, o Senhor fala assim: mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Que palavra maravilhosa de Deus. Eu pego essas palavras assim, né? Sabe, é difícil até eu dizer o que eu sinto. É uma alegria tão profunda, é um regozijo tão grande, que dá vontade de gritar, que dá vontade de exaltar a Deus, que dá vontade de adorar a Deus e falar: ô, meu Senhor, que coisa maravilhosa são as coisas que o Senhor deixou para as nossas vidas. Que coisa maravilhosa é aquilo que o Senhor, né, já prometeu para as nossas vidas, então vamos vivê-las, sabe? Porque o amor de Deus, ele é tremendo, e ele jamais poderá ser, né, anulado das nossas vidas, simplesmente porque a palavra dele disse, nós lemos aqui: o que nos separará do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem o pecado, irmão, sabe? Porque o pecado, né, separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus, mas não separa o homem do amor de Deus. Você está compreendendo isso, irmãos? Sabe? O pecado realmente faz separação do homem em relação a Deus. Mas o pecado não separa o homem do amor de Deus. Ainda que Deus, né, determine juízo, né, de morte sobre uma vida, que é a pior coisa que pode acontecer com o homem, porque a partir do momento que o juízo de Deus estabelece a morte, o homem não tem mais chance nem oportunidade de vivenciar as coisas que são de Deus, né? Se arrepender, né? Ainda nesse momento o desejo de Deus era que houvesse o arrependimento, né? E o Senhor Deus, ele sempre ministrou isso, né? Ali no livro 2 Crônicas, o Senhor fala, né? Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, né, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? O desejo de Deus era sempre que o homem, é sempre que o homem se arrependa e se volte para ele, para que, né, a misericórdia dele, que é Jesus, seja estabelecida sobre as nossas vidas, para que nós possamos o quê? Viver as coisas são de Deus, né? E as coisas são de Deus, irmãos amados. Deus, ele é tão justo, ele ama tanto a humanidade, ele ama tanto as pessoas, que ele enviou os seus profetas, que ele enviou ali, né, os homens, né, que alertavam o povo e que diziam para o povo o caminho que eles deviam seguir, né? Você há de convir, irmãos amados, que aquele que ama cuida, e o Senhor jamais deixou de cuidar do seu povo, assim como o Senhor jamais deixa de cuidar de você, né? E um dos cuidados mais maravilhosos de Deus com a nossa vida, né, são, né, os alertas, são ali as palavras que nos levam, né, a um caminho perfeito, que nos levam a nos encontrar com Jesus todos os dias, né? Os cuidados de Deus são plenos na nossa vida, ele está sempre cuidando, está sempre falando, está sempre alertando, ele está sempre ensinando. O Senhor Deus está sempre se manifestando nas nossas vidas, querendo que nós sejamos pessoas melhores para ele, querendo que nós sejamos pessoas, né, que vivam realmente a grandeza do Senhor, né? E como eu estava dizendo, assim como Deus derramou o amor sobre as nossas vidas, né, e deu o seu único filho para que nós tivéssemos vida, Deus deseja também que esse amor seja ministrado a ele. E o Senhor Deus, ele diz assim: chegando um dos escribas, está em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 12, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eu sempre falo, né, irmãos, que a igreja se perde, porque se afasta, né, daquilo que está no coração de Deus. Quando Deus fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus, é porque ele nos amou, é porque ele nos ama. E ele deseja que haja reciprocidade naquilo que é o sentimento né, maior que existe no coração do homem e que fez com que o Senhor Deus, né, se manifestasse à humanidade, né, de forma tremenda através da obra de Jesus. E esse desejo de Deus que nós o amemos acima de todas as coisas é algo fundamental. E quando Deus fala assim, né, olha os atributos, olha só a força que Jesus disse nesta palavra. Ele não disse só, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não disse desta forma. Jesus, ele falou de forma categórica. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, irmãos amados, quem não consegue compreender a amplitude desse desejo de Deus, como sendo o mandamento mais importante para a vida do homem, olha só, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, é o mandamento mais importante para a vida do homem, é o mandamento mais importante, não existe ordem, ordenança de Deus maior do que essa, não existe ordem de Deus que possa superar essa, está no topo, é o primeiro, e Deus deseja, e Deus quer, e Deus não abre mão de que isso aconteça. Porque se você não cumprir o primeiro mandamento, você não conseguirá cumprir nada da palavra de Deus. Você estará sempre suscetível às coisas que são do mundo. Eu sempre falo assim, né? Que aquilo que é mais importante na sua vida sempre te influenciará em relação às outras coisas. Você sempre dará prioridade àquilo que é mais importante na sua vida, né? Então você vai trocar qualquer coisa por aquilo que é mais importante na sua vida. Você vai trocar, né? Aquilo que é mais importante. Você vai trocar aquilo que é mais importante por qualquer coisa na sua vida. Veio uma situação onde você tem que decidir, você vai decidir por aquilo que é mais importante na sua vida. Sempre, né? E existem coisas muito profundas e muito grandes que nos influenciam a viver, né, uma vida, né, que demonstra claramente isso. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? É, um exemplo assim bem simples, né? As pessoas, elas têm os seus compromissos nos seus trabalhos, né? Elas acordam cedo e vão para o seu trabalho, né? E, né, se planejam para que não se atrasem para chegar no seu trabalho, né? Aí está chovendo, a pessoa, ela ainda assim, né, se planeja para que ela chegue no seu trabalho, né, e cumpra ali as suas responsabilidades. Está muito sol, a pessoa ainda assim, né, ela, né, sai ali da sua casa e vai para o seu trabalho e chega no horário direitinho. A pessoa às vezes está doente, né, está com dor de cabeça, está ali com febre, está com algum problema. Ela muitas vezes sai ali da sua casa e vai para o seu trabalho, né? Seu filho está doente, uma pessoa que você ama está doente, não importa se está caindo um temporal de madrugada, né? E não importa o horário, a pessoa sai da sua casa e leva ali o seu ente querido para o hospital. Mas, irmãos, as atitudes em relação a Deus nem sempre são as mesmas comparativamente com algo que é tão banal, vamos dizer assim, comparando com Deus, né? As pessoas não agem e não se esforçam da mesma forma. As pessoas, elas tratam Deus de forma diferente. elas tratam Deus de forma secundária. Essa é a verdade. De forma secundária. A verdade é essa. É de forma secundária, né? Terciária, né? Ou seja, qualquer, né, nível, né, inferior, né, àquilo que Deus deseja para as nossas vidas. O esforço, muitas vezes, para algo, para coisas desse mundo, é brutal. É brutal. A pessoa se esforça de forma brutal. Mas para as coisas que são de Deus, né, sempre existe uma desculpa, né? Sempre existe ali o motivo pelo qual as pessoas, elas deixam de fazer efetivamente aquilo que Deus deseja para as suas vidas, né? E você sabe o que? Você sabe, irmãos, as pessoas estão se enganando. As pessoas estão se enganando. Estão se enganando, sabe por quê? Porque Deus não é o primeiro na sua vida, né? E eu vou dizer para você, para Deus ser o primeiro na sua vida, né, você tem que amar a Deus mesmo, né? Aí sim ele será o primeiro. Você tem que amar a Deus para ele ser o primeiro. Se você não amar a Deus, você não conseguirá fazer com que isso aconteça, né? Não conseguirá simplesmente porque você não sente algo profundo em relação a Deus, para que você possa vencer as suas lutas, para que você possa vencer os seus sentimentos, para que você possa vencer as barreiras que vão se apresentar diante de você, que vão se apresentar diante da sua vida, né? E é interessante, irmãos, porque ainda usando essa analogia que nós estamos falando aqui hoje, né? Pessoa, muitas vezes, ela se esforça tanto na sua vida secular, por quê? Porque existem consequências naturais que virão em relação ao não esforço. Se a pessoa deixar de trabalhar, né, ou se ela chegar atrasada, ela pode o quê? Ela pode ser demitida, ou ela pode receber uma repreensão. As consequências de uma atitude. As consequências de uma atitude. Então as pessoas, elas agem neste mundo baseado nas consequências, né? Por que que as pessoas do mundo, né, quem tem Deus no coração, age diferente? Mas por que que as pessoas que são do mundo muitas vezes deixam de cometer algum crime? Por causa das consequências que vai acontecer em relação àquele crime, né? As pessoas não deixam... Normalmente, né? Tem pessoas que fazem, né? Não deixam seu carro estacionado num lugar que não deve, porque pode ser multado. As consequências das atitudes. Em relação a Deus também existem consequências. Por conta das atitudes. Porque Deus, ele conhece todas as nossas atitudes. E Deus conhece a nossa mente, o nosso coração. E sabe verdadeiramente aquilo que nós somos em relação a Ele. Deus te conhece e sabe aquilo que você é em relação a Ele. Não adianta você se enganar e não adianta você tentar enganar e passar uma postura diferente daquilo que é, porque Deus, Ele conhece a verdade do seu coração, Deus conhece a verdade da sua vida e Deus conhece a tua história, né? Desde o seu nascimento, aliás, desde a sua concepção, até nesse momento que nós estamos vivendo aqui hoje, né? E nós, irmãos, como igreja, né, estou falando a você como igreja de Cristo. Se você é igreja de Cristo, você entende a palavra de Deus e você, né, vai compreender também que Deus não vai abrir mão disso. E você também vai compreender que Deus, né, jamais vai aceitar algo diferente disso. E é por isso que eu falei aqui e vou falar de novo. Por isso que nós devemos nos apresentar diante de Deus todos os dias e pedir perdão ao Senhor, né? Mas no sentido de, Senhor, né, hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer. Senhor, hoje eu falhei nisso, mas amanhã eu não vou falhar. Sabe, irmãos, não adianta você vir com justificativas. Você tem que vir com compromissos. Justificativas, né, não vão te levar a lugar nenhum, né? Não vão te levar a lugar nenhum, né? Uma vez, irmãos, eu vou contar para vocês aqui. Uma vez veio uma pessoa, né, obreiro da igreja, né, que não é dessa igreja. Veio um obreiro da igreja e veio me dar uma série de desculpas. O pastor, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, acontecendo isso, acontecendo aquilo, acontecendo isso. E eu, né, eu olho assim, tento ser compreensivo. Sempre fui, né, na minha vida secular, como chefe, né, sempre fui tentar ser compreensivo. Né, e aí eu olhei para a pessoa e falei assim, não, eu entendo o que aconteceu com você. Né, e nesse mesmo momento, né, que eu falei essa palavra, né, não, eu entendo o que está acontecendo com você. Né? Nesse mesmo momento veio a voz de Deus nos meus ouvidos e ele falou assim para mim, mas eu não entendo. Mas eu não aceito. Você aceita, mas eu não aceito. Ele falou para mim. Eu olhei para aquela pessoa, a pessoa continuou falando e eu de boca aberta assim. E aí, né... Eu tive que falar para essa pessoa, assim, olha, Deus estava me falando assim, 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 assim. E essa pessoa, ela me agradeceu, porque ela percebeu também, assim como eu estava errado, tentando ser uma pessoa compreensiva, né? Deus não é desta forma. Deus, ele não age desta forma. Deus, ele deseja que nós estejamos cumprindo a palavra dele porque ele falou. Simplesmente porque ele falou. E se ele falou, né, nós temos que fazer. E nós temos que superar as nossas dificuldades. Né? Sempre lembrando os irmãos que Deus jamais requererá algo de você que você não possa fazer. Deus jamais requererá algo de você que você não possa fazer. Se Deus está falando para você, olha... Você tem que agir assim. Deus sabe que você pode agir assim. Né? E por isso que eu falei, a nossa vida é uma vida de constante evolução em relação a Deus. Porque Deus está nos aperfeiçoando a cada momento. E se você conhece a verdade, se você conhece a vontade de Deus, se você vai buscar cumprir a vontade de Deus, né? E quando você não conseguir, você vai chegar a Ele e falar assim, eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. E não se alicerça, e não se apoia, né, em mentiras ou em desculpas, né, para que as coisas de Deus não estejam acontecendo na sua vida. Muito pelo contrário, você vai lutando contra você mesmo para você chegar aonde Deus deseja que você esteja, que é na presença dele, né? Que é ter comunhão com ele. E Deus falou o segundo, né? Como nós vemos aqui, Deus falou o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. É um fundamento. Se você não, a Bíblia diz, se você não ama a Deus, você não consegue amar o seu irmão. E se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Né? Está ali no livro de 1 João. Livro de 1 João, né? A primeira carta do apóstolo João, ele fala muito sobre o amor. Ele fala muito sobre o amor e das experiências, da verdade que é, né, as experiências do homem em relação ao amor. Se você, né, quer ouvir a verdade de Deus em relação a isso, leia o livro 1 João. Você vai encontrar ali, né, diversas verdades muito claras e nítidas, né, de João dizendo, olha, se você não é assim, não adianta, você não é de Deus. Coisas muito claras, né, como Deus é. Deus não fica enrolando, não, irmãos. Deus não fica enrolando, passando a mão na cabeça, não. Deus fala, olha, se você está agindo assim, você não é de Deus. Né? Mas as pessoas, muitas vezes, até, né, elas leem, entendem e fingem que não leram. Né? E aí o que acontece? As coisas são de Deus, começam a não acontecer na vida das pessoas. Né? Começam a não acontecer na vida das pessoas. Eu olho para Deus, eu tenho orado muito ao Senhor por determinadas situações aqui da igreja. buscado ao Senhor já faz meses, irmãos, sabe? E todas as vezes que eu começo a clamar em determinadas situações aí para Deus, né? Eu sempre falo para o Senhor, eu falo assim, né? Porque eu acredito, irmão, eu vou falar de novo. Quando eu falo é porque eu acredito, né? Sempre falo assim para Deus, Senhor, Tu podes todas as coisas. Sempre falo, Senhor, Tu podes tudo, né? Tu podes tudo. Então, Tu podes fazer qualquer coisa, né? Por isso que eu falo para Ele, por isso que eu estou buscando, Senhor. Por isso que eu estou falando contigo, porque eu sei que Tu podes todas as coisas. Porque eu sei que Tu podes resolver todas as coisas, que Tu podes, né, tratar todas as coisas, né? E eu já aprendi, né, irmãos, de muito tempo já, né, que a nossa sabedoria é vã. E eu não fico falando para Deus, ó Senhor, faz desse jeito, ó Senhor, faz daquele outro jeito. Eu não fico falando, porque Deus uma vez me repreendeu em relação a isso, né? Quando eu comecei a falar para Deus, ó Deus, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, né? Deus me repreendeu, né, e dizendo assim, quem é você para dizer, né, como eu devo fazer as coisas? Então eu aprendi isso, e eu peço a Deus simplesmente, né, que Deus esteja ali trabalhando a solução de determinadas situações, né, do jeito que Ele deseja. E do jeito que é o melhor, que é o melhor para a igreja, que é o melhor para, né, que é o melhor para a obra de Deus, né? Então eu aprendi isso, irmãos, e eu busco insistentemente isso, acreditando, né, irmãos? Acreditando, né? Acreditando que Deus ele pode resolver, que Deus ele pode fazer, acreditando que o jeito dele é o jeito, né, que vai dar certo, não é a minha sabedoria, não é aquilo que eu acho que deva acontecer, muito pelo contrário, né? Eu não tenho nenhum interesse em relação às coisas são de Deus, né? De que Deus fala que faça aquilo que está no meu coração, né? Em relação à obra de Deus, eu me anulo completamente, irmãos. Me anulo completamente para que Deus possa fazer aquilo que está no coração dele. Aquilo que está no meu coração em relação à obra de Deus não é importante. Aquilo que está no meu coração em relação à obra de Deus, né? Né? Não significa que possa ser aquilo que é correto. Então, isso tudo faz com que, né, a gente tenha uma certa tranquilidade, né, né, esperando sempre em Deus, né, esperando sempre em Deus. E você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo aqui hoje, que você, sabe, tenha no seu coração, sabe, um sentimento em relação à sua vida pessoal também parecido com esse. Porque Deus na sua vida tudo pode. Conforme o Senhor Deus disse aqui, Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele. Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele. Ele disse escrito, Ele deixou escrito isso para que você entenda. E Ele deixou escrito dizendo que Ele jamais te desamparará. É impossível. É impossível, irmãos, Deus abandonar aquele que é seu. É impossível que a palavra dele disse isso, ainda que uma mãe que amamente o seu filho pudesse abandonar o seu filho, ainda assim o Senhor jamais fará isso. É? Porque ele escreveu o seu nome na palma da mão dele, né? E essas palavras, irmãos, foram palavras resposta, né? Resposta àquilo que o povo de Deus estava falando, né? Conforme diz o Senhor, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Eu sempre falo que determinadas palavras que o homem se apresenta diante de Deus, né, o homem chega na presença... Existe uma tendência, irmãos, vou falar de novo aqui. Existe uma tendência do homem chegar na presença de Deus choramingando, dando uma de pobre coitado. Né? O homem é expert nisso. Chegar na presença de Deus, né, Senhor... Né? Deus não deseja que nós sejamos assim, irmãos. O povo disse assim, O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Isso é uma grande blasfêmia. Você que conhece a palavra de Deus, se você não conhecia, você conhece agora. Isso é uma grande blasfêmia. Ah, o Senhor não gosta de mim. Ah, o Senhor se esqueceu de mim. Ah, o Senhor não vai me abençoar. Isso, são blasfêmias, porque blasfêmias são coisas que vão contra aquilo que Deus diz, ou aquilo que Deus é, ou aquilo que Deus falou. Né? São blasfêmias, porque Deus disse o contrário. É impossível. É impossível Deus esquecer de você. É impossível Deus, né, não estar ali, né, olhando para você e querendo que as coisas, que as bênçãos dele se materializem na sua vida. É impossível, né, determinadas coisas que as pessoas muitas vezes falam acontecerem, então, são blasfêmias. Assim como o povo de Israel estava falando aqui, o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor veio para dizer que não, que isso é impossível de acontecer e que ele gravou na palma das suas mãos a sua vida. Né? A Bíblia diz assim que o Deus é um muro, é como um muro ao nosso derredor. Né? E a Bíblia diz assim também, né, que a força do nosso inimigo, né, é como uma tempestade contra uma muralha. Né? Que coisa, né? Tá com medo do teu inimigo aí? Né? Senhor, a força do teu inimigo é como uma tempestade, ou seja, bem forte, mas ela bate contra uma muralha. Não tem força para derrotar, não tem força para destruir, não tem força para abater, porque o Senhor é como um muro ao nosso derredor. Ele falou isso, né? Que ele é como um muro ao nosso derredor para nos proteger, para nos guardar. Né? Essas são as promessas de Deus. Não se iluda, não se engane, viva as coisas santas de Deus. Que você, meu irmão, tenha maturidade espiritual suficiente para você se chegar na presença de Deus. E se você tem dificuldades espirituais, é muito melhor você confessar ao Senhor, pedindo ajuda e não justificando. Se você não ama Deus acima de todas as coisas, olha a Ele e fala: Senhor, eu não consigo te amar acima de todas as coisas. Me ajuda. Me ajuda. Né? Só que, sabe, aquele que pede ajuda a Deus e não se move para fazer aquilo que vai dar resultado, na verdade, está mentindo para o Senhor. Então, se você não ama Deus acima de todas as coisas hoje, busque aquilo que Deus disse que daria resultado. Leia a palavra dele. Ore todos os dias. Se alimente do poder de Deus, que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é alimento, irmãos. Eu falei para vocês assim, né? Dá vontade de gritar, às vezes, quando eu lembro das palavras de Deus, dá vontade de gritar e dizer: o Senhor. É por isso que a gente precisa, às vezes, orar em línguas estranhas, porque, conforme diz a Bíblia, né, a gente não consegue falar aquilo que o nosso coração está sentindo. Né? E Deus leva, né? O Espírito Santo de Deus leva a nossa oração a Deus e lá, né, ele traduz ao Senhor aquilo que a gente está querendo dizer. Sabe, vamos alimentar a nossa vida espiritual. Vamos fazer cumprir o primeiro mandamento de Deus para que você possa o quê? Conseguir cumprir o segundo mandamento de Deus. e viver a vida que Deus deseja para você. Viver a vida que Deus deseja para você. Porque Deus tem desejos para a sua vida. Você compreenda e entenda isso, e os desejos de Deus devem ser prioridade na sua vida sempre. Porque os desejos de Deus são verdadeiramente aquilo que vão trazer as bênçãos para a sua vida. Verdadeiramente vão trazer as bênçãos para a sua vida. Se esforce ao máximo para as coisas que são de Deus, né? Esses dias eu comentei que eu oro de madrugada, né, irmãos? E no começo é muito difícil, mas depois é muito fácil. Né? Sempre quando você vai fazer um movimento em relação a Deus, no início é difícil, mas depois fica muito fácil. Depois fica muito fácil. Né? Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Continue lendo. Depois vai ficar fácil. Depois vai ficar fácil. Né? Você tem dificuldade de orar? Continue fazendo. Depois vai ficar fácil. Depois vai ficar fácil. Né? Você tem dificuldade de adorar a Deus? Né? Começa fazendo. Comece dizendo palavras de adoração ao Senhor, sendo que a maior adoração, eu sempre falo, a maior adoração a Deus e o maior amor que nós podemos demonstrar a Deus é a nossa obediência. Né? A grande adoração a Deus é a nossa vida. É a nossa vida de fidelidade ao Senhor. Essa é a grande adoração a Deus. Né? Então, o que você comece a fazer... E você começa a se regozijar quando você encontra palavras nos salmos, por exemplo, de adoração ao Senhor, porque os salmos são canções escritas, né, com uma tremenda, né, um tremendo sentimento de adoração das pessoas que escreveram os salmos. Né? Comece fazendo. Depois vai ficar fácil, irmãos. Né? Depois vai ficar fácil. É uma coisa de vir na igreja, né? Você vem na igreja, né? Aí daqui a pouco você vem todo domingo, daqui a pouco você vem toda quinta, daqui a pouco você vem todos os dias e você... É tudo normal. Né? Fica algo natural na sua vida. Né? Aí se você não faz, né? Né? O que você não faz fica natural, né? O que você não faz fica natural. Haja vista, por exemplo, a igreja deixou, prefere assistir os cultos online, né? Determinadas pessoas preferem assistir os cultos online a vir à igreja. Fica natural não vir à igreja. E são coisas assim que a gente tem que tratar na nossa vida. Que a gente tem que tratar na nossa vida. Senão vira natural. O natural tem que ser as coisas que são de Deus. O natural tem que ser aquilo que a gente faz para Deus. O natural tem que ser aquilo, né, que começa a fazer parte da nossa vida. Vira essência. Vira algo, né, importante. Vira algo que nós devemos fazer. E aí você vai conseguir avançar e avançar e avançar nas coisas que são de Deus. Você vai conseguir, irmão. Você vai conseguir... Sabe, porque é o desejo de Deus, você vai conseguir, né? E quando você vê, quando você menos perceber, você está cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento de Deus, né? E você jamais vai querer perder isso da sua vida. Jamais você vai querer perder isso da nossa vida. E nunca se esqueça, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Que você tenha a virtude, né, de se chegar na presença de Deus, pedindo ajuda. Pedindo ajuda para resolver as imperfeições da sua vida em relação a Deus. Não justificando, irmãos. Não justificando, pedindo ajuda para corrigir, as imperfeições da sua vida, né? Se eu fosse olhar a minha vida, se eu fosse observar todas as dificuldades que eu enfrentei na minha vida, eu teria justificativas para muitas situações que eu não teria feito. Teria justificativas. Em relação às coisas que são de Deus também. Teria inúmeras justificativas para dizer para Deus, ah, Senhor, não fiz isso por causa disso. Ah, Senhor, não fiz isso por causa daquilo. Ah, Senhor, não fiz isso por causa daquilo outro. Não. Deus, eu vou dizer de novo, Ele não aceita justificativas. Não aceita. Deus não aceita justificativas. Mesma coisa quando você chegar na presença de Deus lá no dia do seu julgamento e falar, ah, Senhor, né, sabe que é que nem Adão, né? A mulher que tu me deste, Senhor, me fez pecar. A mulher que tu, Senhor, me deste, me fez pecar. Jogou a culpa em Deus, né? E jogou a culpa na mulher. Deus olhou para ele e mandou ele sair da presença, expulsou da presença dele. Né? O homem é assim, né? Tenta justificar os seus erros, quando na verdade tem que se arrepender dos erros e corrigi-los. Lembra sempre de Adão, né? Lembra sempre de Adão, que tentou ali justificar o seu erro, e Deus olhou para ele e expulsou da sua presença. Lembre-se sempre os fundamentos de Deus, para que você tenha uma vida sadia, para que você esteja sempre na presença de Deus, errando e acertando, mas sempre na presença de Deus, agindo da forma correta, né? Porque você é sincero e você ama a Deus. Amém? Tem muito mais coisas em relação ao amor, né? O apóstolo Paulo, ele falou que o amor é o sentimento mais excelente, e que ainda que ele tivesse todos os dons de Deus, ainda que ele tivesse todo o conhecimento da ciência deste mundo, né? Se não tivesse o amor, nada seria. Nada seria. E eu sempre falo também, irmãos, vou falar de novo, a gente ministra muitos casais, sabe? E eu sempre falo, amor, ele nunca morre, conforme diz a palavra. O apóstolo Paulo falou isso, que o amor nunca morre, né? Que os dons vão acabar, que, né, tudo aquilo que a gente recebe de Deus vai acabar, mas o amor permanecerá, né? O amor nunca morre. Você se lembre disso também, nas suas lutas, você se lembre disso nas suas dificuldades, no seu engano, né, quando você está enganado, iludido por situações, o amor sempre prevalece sobre todas as coisas. O amor sempre prevalece sobre todas as coisas. Nasceu o amor, ele não morre. Ele não morre. Ele pode ser abandonado, mas ele não morre. Porque ele é muito forte e muito profundo, né? Um grande exemplo disso é que normalmente os casais estão brigando, né? E aí você pergunta se um ama o outro, na maioria das vezes, na maioria, algumas vezes não, mas na maioria das vezes a pessoa fala, amo, né? E simplesmente não estão sabendo lidar com determinadas situações. Né? Eu vou orar por você agora. Eu vou orar para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Eu vou orar para que você receba de Deus algo novo, algo especial, algo forte agora, que todas as tuas lutas sejam absolutamente, né, transformadas pelo Senhor. Que Deus tudo pode, aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus forte e poderoso, Labahou de Kamba, Labashaya, Serebicanda, Labahaias, Rica Labahastre, Serebicanda, Labalabalabashaias. Senhor Deus, eu oro para abençoar o teu povo, Senhor. Senhor Deus, eu oro, Senhor, para, Senhor Deus Todo-Poderoso, ministrar a tua igreja, Senhor, aquilo que vem de ti, Senhor. Aquilo que vem do teu altar, Labahou de Kamba, Labashaya, Serebicanda, Laia, Serebicanda, Lastre. Ó Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Ó Deus, enche este lugar com teu Espírito Santo. Visita cada coração, cada vida que aqui está, Senhor. Visita, Senhor, de toda a terra, porque tu és Deus, para fazer esta grande obra, meu Senhor. Para fazer, Senhor, a obra, Senhor, da glória fundamental nas nossas vidas, Senhor. Transforma os corações, as mentes, Senhor. Tira a ilusão, a mentira do coração, Senhor. Tira, Senhor, a cegueira espiritual, Altíssimo Deus. E revela a tua graça, a tua unção, Senhor, mais uma vez sobre este povo, Senhor. Papai, em nome de Jesus, meu Senhor, Pai, eu rogo a ti, Senhor. Manifesta-te, Deus, mais uma vez, licanda lavacheias, rica lavanaia serevicondolo, licanda lavalavalavacheias. Manifesta-te, Senhor, mais uma vez, Senhor, Pai, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor, alimentando, Senhor, alimentando, Senhor, o desejo de adoração, o desejo de louvor a ti, Senhor, alimentando, Senhor, Pai, ô Senhor, a vida espiritual da tua igreja. Nós precisamos de ti, Senhor. Então vem com poder, Senhor da glória, Pai. Então vem com graça, vem com unção, Senhor da glória. Porque eu sei, Senhor, que estas vidas, Senhor da glória, estão, Senhor, de toda a terra escritas na palma da tua mão, Senhor. Estão, Senhor da glória, Pai, aleluia, guardadas pelo teu poder e pela tua graça, meu Senhor. Tu és Deus forte e poderoso, Senhor. Tu és Deus fiel, Deus, Senhor da glória, que dá, Senhor, de toda a terra, Pai, para que nós possamos ser edificados, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, manifesta-te mais uma vez, em nome de Jesus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Pai, eu abençoo estas vidas que me ouvem agora, Senhor, no poder do teu Espírito Santo. Na unção do teu poder, Senhor da glória, Pai. Na força do teu amor, Senhor. No poder do teu amor, Senhor da glória, Pai. No poder, Senhor da glória de Cristo Jesus, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o teu amor não falha, Senhor da glória, Pai. O teu amor não falha, meu Rei e Senhor. Deus desta igreja, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus, Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre, meu Senhor. Deus seja louvado, aleluia.